Pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live de quinta-feira aqui no Cardio Papers. Meu nome é Fernando Figuinha, eu sou um dos editores aqui do Cardio Papers. E hoje a gente vai falar de um assunto que foi muito badalado aí nas últimas semanas, que foi sobre o estudo Emperor Preserved, sobre inibidores de SGLT2 em pacientes com IC com fração de ejeção preservada. Vou dar um tempinho para o pessoal entrar. Antes de começar, já vou mandando uma mensagem aí que a gente vai ter uma presença ilustre hoje, do Jefferson Vieira, que se formou, fez especialização em insuficiência cardíaca avançada e transplante cardíaco lá no INCOR, nos primórdios, quando eu estava lá ainda. Fez doutorado lá em Harvard e tal, voltou aqui para o Brasil e participou da última diretriz aí de insuficiência cardíaca, atualização de 2021, como um dos autores. Então, ninguém melhor para comentar com a gente sobre o assunto, né? Vou esperar a turma entrar. Se quiserem falando de onde vocês são aí, geralmente tem gente de todo canto do Brasil e do mundo aí, né? É legal saber que a gente tá presente em vários cantos aí do mundo. O Turma tá entrando, 65. Então, para quem tá entrando agora, o assunto de hoje vai ser uso de inibidores de SGLT2 em pacientes com IC com fração de ejeção preservada. Então, só para iniciar, IC com fração de ejeção preservada é um assunto que é muitas vezes negligenciado, né? Muitas vezes o médico pede lá um ecocardiograma, vem normal e o cara acha que não tá acontecendo nada. Ó, a galera falando aí Rio de Janeiro, Bauru. Deixa eu ver de onde mais aqui. Uberlândia, Aires, satisfação. Sorocaba, a terinha aqui onde eu estou no momento. Pernambuco, Serra Talhada. Boa noite, pessoal. Então, voltando, e sem fração de ejeção preservada, geralmente é uma entidade meio esquecida. Pensa só, um paciente chega com um quadro de falta de ar para um generalista, ele vai lá pedir todos os exames, pede raio-x, pede ecocardiograma e vem com um eco com fração de ejeção de 56%, por exemplo. Muitas vezes esse generalista que não conhece muito uma IC com fração de ejeção preservada, às vezes fala, ó, o seu coração não tem problema, deve ser de ansiedade, falta de condicionamento, pulmão, mas o coração não tem nada. E a gente sabe que esse conceito está totalmente errado. Um paciente que tem um quadro de falta de ar, sintomas de IC e vem com a fração de ejeção acima de 50%, pode ter uma IC com fração de ejeção preservada. E aí a gente vai ter que tentar entender se realmente é o caso do paciente. Então, só para contextualizar, como que a gente vai pensar nisso? Então, geralmente a gente vai ter outros achados que vão nos indicar uma IC com fração de ejeção preservada. Primeiro, o paciente chega com sintomas clássicos de IC, né? Dispneia aos esforços, dispneia paroxística noturna, congestão pulmonar, congestão de membros inferiores. Chega com sintomas típicos e você vai fazer um ecocardiograma, além dessa fração de ejeção acima de 50, geralmente tem outros indícios que sugerem. Então, a presença de uma disfunção diastólica, um aumento de átrio esquerdo, hipertrofia ventricular, aumento de pressão sistólica de artéria pulmonar. Então, tem várias coisas que você vai encontrar no eco que pode te sugerir que talvez esse paciente tenha uma IC com fração de ejeção preservada. E, além disso, a gente pode ter um auxílio aí dos biomarcadores, né? Então, já tem alguns scores aí que utilizam aí o BNP e NT-proBNP elevado como um dos indícios que o paciente tem uma IC com fração de ejeção preservada. Certo? Então, hoje a gente vai falar de tratamento. Deixa eu ver se o Jefferson apareceu por aí já. Deixa eu ver se ele está por aqui. Se tiver por aqui, manda um oizinho aí para poder aparecer, porque já entrou um monte de gente aqui. Deixa eu ver. Tantan, Jefferson, ainda não. Lembrando que para pacientes com IC com fração de ejeção reduzida, que é outra situação, a gente tem muita evidência de benefício de mortalidade, né, para esses pacientes. Então a gente tem pelo menos os quatro pilares, eu comentei bastante ontem, não sei quem estava na live de ontem, mas a gente comentou bastante dos quatro pilares, né? Então, um dos pilares que diminui mortalidade em IC com fração de ejeção reduzida seria o vasodilatador, né? IECA, ou BRA, ou sacubitril/valsartana. Opa, Jefinho, deixa eu te pôr para dentro aqui para a gente ir conversando. Deixa eu ver como que eu faço para te convidar. Acho que tem que pedir para entrar aí. Cadê? Consegue pedir para entrar aí, Jefinho? Ou então sai e entra de novo para ver se eu consigo te convidar. Convidar, eu acho que eu consigo achar aqui, peraí. Não. Bom, enquanto o Jefferson tenta entrar aí, a gente está tentando acertar. Só lembrando, então, além do pilar de IECA, BRA e essa cobertura valsartana, que seria um dos pilares para essa compensação de ação reduzida, a gente vai ter beta-bloqueador, espironolactona e agora inibidores de SGLT2, né? Então a gente tem cada vez mais evidência para os inibidores de SGLT2 para poder tratar esses pacientes com fração de ejeção reduzida. Para fração de ejeção preservada, aí já o assunto é outro. A gente já tem muito menos evidência para conseguir tratar esses pacientes. Jeff, eu não estou conseguindo te convidar aqui, não. Tenta sair e entrar de novo para poder tentar te convidar. Ou pede para entrar, que daí eu consigo te colocar para dentro. Então, para ejeção com fração de ejeção preservada, a gente teve vários estudos também do mesmo jeito. E ECA funciona bem, né, para fração de ejeção reduzida. Como que vai funcionar para preservar? Eles tiveram um estudo que chamou PEP-CHF, né? Foi um estudo que testou o perindopril nesse cenário de fração de ejeção preservada. E no resultado inicial até mostrou algum benefício, mas numa avaliação a mais longo prazo, a gente não conseguiu ver esse benefício. Então, perindopril não deu certo. BRA foi bem. BRA conseguiu reduzir pelo menos a hospitalização. Então, a gente teve o Charm Preserve. Aí, satisfação. Dr. Jefferson Vieira, quem eu já introduzi, quem não conhece, é um dos médicos da insuficiência cardíaca, um dos colaboradores aqui do Cardiopapers. Boa noite, Jefinho.
Boa noite, Chigas. Beleza?
Perfeito aí. Se você está ouvindo a introdução, aí estou dando só uma geral dos estudos. Comecei a falar agora de fração de ejeção preservada, só do PEP e CHF, perindopril, que não deu certo. Daí os BRAs começaram a falar, né? O Charm Preserved, I Preserved, começaram a mostrar alguns resultados. Se quiser comentar um pouquinho, você quer falar um pouquinho do Topcat e o Paragon, que foram os últimos grandes aí que
Olha,
entraram nessa área?
antes, cara, de novo, agradecer o convite. Você sabe que eu tô de férias. Eu abri
Opa!
mão
Mais
das minhas
honrado
férias.
ainda da sua participação aqui.
Papers é prioridade na vida. Então vamos lá. Antes de falar do Topcat, queria voltar um pouquinho no Charme, porque o Charme, o programa Charme é uma série de estudos que eu acho fenomenal. Porque os caras foram muito visionários, né? Era uma época que, final de 99, começo do ano 2000, talvez, ninguém falava ainda em ejeção, falava muito pouco, era o tipo de discurso de nicho, né? Falar de IC diastólica. A gente nem chamava de IC de fração preservada, os caras já meteram Charm Preserved no título, numa época que a gente ainda
É, os
se
caras foram
definia.
visionários.
Os caras funcionaram, cara. A gente nem chamava de. Chamava de ser diastólica e ser sistólica, né? E depois a gente viu que na doença que a gente hoje chama de ser de fração preservada, se tem algum grau de disfunção sistólica com X-Train, você já consegue ver algum grau de disfunção sistólica, e principalmente na IC de fração reduzida, frequentemente você tem disfunção diastólica. Então ficou
Então, por
aquele.
isso que esse termo está errado e a gente aboliu esse termo. Perfeito.
Então, os caras foram visionários já desde o título do estudo. E eles pegaram três. Espelha um pouco o que a gente vai discutir aqui hoje, porque eu acho que é difícil falar do Emperor Preserved sem falar do Emperor Reduced e principalmente sem
Sim.
falar do Emperor Pooled, que foi apresentado na mesma sessão, porque o Emperor Pooled avaliou os dois estudos
Juntando
juntos.
tudo.
E o Charme já fez isso lá no começo dos anos 2000, né? Então eles pegaram o Charme Added, que era adicionar o candesartan, o Charme Alternative, que era nos pacientes que eram intolerantes a inibidor da ECA, colocar o candesartan, e o Charme Preserved. Então naquela época já avaliaram isso. E é interessante que o Charme Preserved ele bateu na trave. Ele foi um dos primeiros a bater na trave. A gente fala muito do Paragon, bateu na trave, bateu na trave, bateu na trave. O Charme Preserved já tinha batido na trave lá atrás. E o grande bacana do Charme é que foi. Que eu me lembro, pelo menos, de ter lido, porque IC de fração preservada começou a crescer dali para frente. Foi um primeiro grande programa, uma série de estudos que, ao colocar. Então, como aconteceu agora com o Emperor? Então, era basicamente o mesmo CRF, né, o Case Report Form, que é o formulário que você usa para coletar os dados dos pacientes, basicamente os mesmos pesquisadores, basicamente os mesmos adjudicadores. Então, e especialmente numa mesma era. Então, o tratamento era igual. Você não está comparando eras diferentes. Né? E aí, ali eles estabeleceram que, basicamente, o paciente com IC de fração reduzida e preservada, no pronto-socorro, se manifestavam igual. Só pelo quadro clínico, era muito difícil conseguir fazer o diferencial. Eu lembro de ter lido uma vez. Depois, eu nunca mais encontrei esse artigo. Eu estava preparando uma aula uma vez. E eu salvei a foto. Depois, nunca mais encontrei o artigo. Tem que procurar. Em que, através dos três estudos do Charme, eles identificaram que, basicamente, B3 e cardiomegalia eram os únicos dois achados, no pronto-socorro ali, que, direcionariam o fenótipo do paciente que você estava lidando. Mas o resto, cara, qualquer outra coisa, edema, eu recente internei um paciente em anasarca pleno.
Sim.
Tinha certeza que o cara tinha uma IC de fração 20% e no final a fração do cara era 63%, era uma IC FEP.
Sim.
E aí, então, aí o Charme bateu a chave, mostrando já que talvez, será que é redução de pressão? Será que é o efeito vasodilatador? Será que, enfim... E aí outros estudos, só que daí na sequência veio o Ipresert, que foi com o Ibezartan e não teve benefício.
É, o Charme, para quem não lembra, foi com o Candesartan, né? Foi no,
Candesartan.
Um dos grandes estudos com o BRA aí. Depois que o IECA, já no começo da década de 90, já tinha mostrado consenso, SOLVE, o IECA já tinha mostrado que realmente era o caminho ideal. Eles começaram a testar BRA em cima do IECA ou como alternativa ao IECA e também agora, no caso, com esse equipação de são preservado. Então, o Charme foi esse desenho e o iPreserve que você estava comentando é com a Ibezartana, que é outro BRA. Só que esse estudo não deu resultado, né? Não foi positivo.
Aí, pessoal, seguiu. Aí, cara, Top Cat, para mim, entrando na sua pergunta, era o que eu estava, na época, mais empolgado, assim, porque o racional teórico do Top Cat, do bloqueio da aldosterona, né? Desde sempre a gente aprende que o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A aldosterona é que tem esse papel mais de reduzir complacência, rigidez ventricular e tal. Então, cara, para mim parecia, fazia muito sentido. Você vai dar uma droga que, além de bloquear e ter algum efeito no sistema renina-angiotensina-aldosterona, tem também uma redução nessa rigidez de ventrículo, que é o que a gente sabe. E aí eu vou puxar um pouquinho do que a gente sabe de patofisiologia da ICFEP. Antes mesmo do paciente ter sintomas ou ter um eco com alteração compatível com disfunção diastólica, enfim, se você conseguisse fazer um CAT direito nos pacientes e submetê-los a esforço físico, você já ia ver que as pressões de enchimento que no repouso são normais, elas já começam a aumentar antes, né?
Sim.
Então,
o Top Cat, para quem não lembra, é o estudo que, na verdade, testou a espironactona, né? A gente está pensando agora em bloquear a aldosterona, que, como o Jeff falou, realmente é uma molécula que a gente sabe que dá muito remodelamento. Então, faria todo sentido. Eu lembro que na época de residência, eu já estava pensando, esperando o Top Cat, desde a época de residência, né? Então, realmente, era um estudo bem promissor e a gente achou que poderia ser o primeiro estudo a mostrar benefício na ICFEP, né?
E, na verdade, foi o primeiro estudo a mostrar como o ICFEP é fogo de conseguir fazer, de você conseguir esclarecer quem é esse paciente. Porque foi justamente, o estudo deu negativo, o boa ficou por aí. Aí quando foram, se você for purista na análise estatística, o estudo deu negativo, você não vai mais adiante, parou aí. Mas enfim, você já juntou dinheiro, já acumulou aquela montoeira de paciente, você vai começar a fazer um monte de análise exploratória para poder gerar hipótese. E aí os caras foram ver que quando o desfecho primário composto de morte e hospitalização foi quebrado, a hospitalização reduziu. Tá, então, pelo menos, será que é pelo efeito antipertensivo, que a gente sabe, as diretrizes até então indicavam controle de congestão e redução da... controle da PA, controle de frequência cardíaca na fibrilação, enfim, controle de comorbidades no tratamento da ICFEP. Será que é porque a espironolactona é um bom antipertensivo e está lá, faz parte da, né, depois dos três clássicos lá no tratamento da hipertensão, da ECA/BRA, diurético e bloqueador do cálcio? O próximo seria bloqueador da aldosterona, ou antagonista mineralocorticoide. E aí chamou a atenção dos pesquisadores, cara, que a curva de mortalidade dos pacientes, mesmo no placebo, era muito baixa. E eles foram atrás e descobriram o que estava acontecendo, e aí eles identificaram que, quando separados, os pacientes que eram provenientes da Rússia, da República... Então, era um estudo que tinha pacientes brasileiros, argentinos, americanos, canadenses, russos e provenientes da República da Geórgia. E quando excluídos os pacientes da Rússia e da República da Geórgia, as curvas separavam. E aí a espironolactona tinha benefício nos pacientes aqui das Américas e não tinha na Rússia. E quando eles foram atrás, e aí tem um estudo muito bacana, que tem uns 5 anos atrás, eu sempre uso nas minhas apresentações de CFEP, um grupo da Pensilvânia pegou os 3.500 pacientes e poucos do Top Cat e quebrou eles por fenogrupos. Não sei se você já viu essa figura. A figura é muito bonitinha. Uhum. Assim, eles pegaram 3 fenogrupos do Top Cat e eles pegaram o primeiro fenogrupo, que eram basicamente pacientes que vinham da Rússia e da República da Geórgia. Eram pacientes jovens, com BNP zerado e com alguma doença respiratória, sugerindo que esses pacientes não fossem ICFEP. E esses foram os pacientes que não tiveram benefício da espironolactona. E depois outros dois grupos. A vovó, mulher, idosa, era um grupo de pacientes mais velhos dentro do Top Cat, mulheres com fibrilação atrial. essas pacientes elas responderam um pouquinho à espironolactona, mas por conta de idade avançada e de diversas outras comorbidades, o resultado não foi tão robusto. E o terceiro fenogrupo é o gordinho, com síndrome metabólica, plurimetabólica, com diabetes, com todo inflamado. Esse paciente foi o paciente que teve redução do desfecho composto, inclusive de morte. Sim. Então, já no top cat, apesar do top cat ser negativo, a gente já começou a ver que esse FEP não é um negócio tão fácil de você
O
conseguir
grande
separar
problema é que a
o.
doença é muito heterogênea, né? Se você quiser botar todo mundo nas baladas, você não vai conseguir, né, um resultado. E por isso que é interessante essas análises exploratórias, porque por mais que não tenha o poder, porque o estudo principal foi negativo, você começa a ter ideias de como caminhar na pesquisa mais para frente, né? Então, fundamental.
Aqui não é
Enfim.
grupo de revista, é com o Remo, que é o
É.
gênio,
Não, mas tem
monstro.
que saber, tem que discutir a fundo as coisas.
Não, aqui a gente vai discutir a aplicação prática, ou como eu trato, como eu faço no consultório, o que que essa a hipótese gerada, como é que ela pode me ajudar a conduzir o paciente. E sim, e aí. E tem uma coisa bacana que você falou agora, cara, que é de saco de gato e tal. Na época que eu estava fazendo o pós-doc lá, a gente passou um dia inteiro com o professor Brown. Todos os fellows do hospital passaram o dia com ele e tal. E aí teve uma sessão, numa reunião, que um dos fellows perguntou para ele qual era a opinião dele sobre CFEP. Eu achei isso muito bacana, assim. Então, pô, era que nem, claro, tá escutando
Pedir
o
pro
Yoda,
oráculo, né? Falar qual que é a
o
opinião.
Tato, o Yoda, falando para se afastar do caminho sombrio. E aí a resposta do Brown foi fenomenal. Ele comparou a ICF, eu achei fantástica, cara, porque faz muito sentido. Ele comparou a ICF com anemia. Como era anemia há uns anos atrás. A minha avó era cagada de medo com anemia. Assim, você não podia ter anemia que você ia morrer, porque na época dela anemia. E a gente sabe, pode ser carencial, você repõe o ferro, a vitamina B12, o folato que for, e boa. Pode ser dilucional, às vezes o problema não está nem com a hematologia, o problema é ICC, o cara está diluído, pode ter
Sim.
anemia, né? Pode ser. Ou pode ser um sangramento, pode ser um câncer, pode ser uma grave, coisa grave para paciente. A partir do momento que a gente conseguiu identificar as diferentes causas de anemia, a gente começou a tratar, a gente começou a ter benefício. Então, essa comparação dele eu achei fenomenal. A hora que você
Sim,
identifica
perfeito.
fenogrupos diferentes dentro da ICFEP, e aí você já começa, inclusive, a entrar no que eu acho que é o maior gancho do Emperor Preserved, mas depois a gente fala sobre isso.
Então, o Top Cat, que era uma grande expectativa, acabou dando negativo, teve todas essas análises, tudo. E nos últimos anos aí, a grande esperança era o sacubitril valsartana. Sacubitril valsartana chegou com um blockbuster aí, conseguindo benefício em cima de ECA, que é um drug que desde a década de 90 era o que mais tinha benefício em ser fração de ejeção reduzida, então não tinha esperança que na preservada também fosse destruir da mesma forma. Mas como você já comentou, bateu na trave, foi um P de 0,06, então se for ver de forma objetiva, foi um estudo negativo. Apesar de ter sido na trave, como o Charm Preserve, foi um estudo negativo e acabou jogando um balde de água fria. Não conseguimos achar uma droga ainda que baixou mortalidade na ICFEP. Né? Você quer falar alguma coisa do Paragon?
Cara, o Paragon, eu acho que ele trouxe. O Paragon, acho que a grande adição que o Paragon fez à insuficiência cardíaca como um todo foi mostrar, foi relembrar que o paciente com IC levemente reduzida, ou mid-range, ou borderline, ou intermediária, a IC que mais tem, o fenótipo que mais tem nome dentro da insuficiência cardíaca, mas que agora a gente formalmente para se alinhar com as sociedades internacionais na diretriz, a gente decidiu chamar de levemente reduzida, para ficar igual o mild reduced. Eu acho que a grande jogada do Paragon foi relembrar que existe um espectro de efeito das terapias de bloqueio neuro-hormonal na insuficiência cardíaca, vão acompanhando até um determinado momento, 55%, 60% para de funcionar. Mas foi relembrar que o levemente reduzido está mais para reduzido do que para preservado.
Sim.
Isso já é um conceito que a gente já tinha visto em subanálise do Top Cat, que a gente já tinha visto. Aí, quando veio o Paragon, juntou com o Paradigms, ficou bem claro. Tem na, 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 isso é bacana. Na diretriz, a gente coloca. Tem um subcapítulo inteiro que a gente fez sobre a levemente reduzida, né? E a gente coloca. Tem essa análise que pega os 11 grandes estudos com beta bloqueador na ICC e que mostra de novo essa mesma curva de espectro e de benefício. E a gente cita o Paragon com o Paradigm, a gente cita o Topcat, a gente cita essa meta-análise dos beta bloqueadores e a gente
O
dá
Charme também, né? Que eles fazem análise do Charme contínuo também, né? Da mesma
também.
forma.
E a gente dá uma recomendação e nível de evidência, a gente dá 2A e
Sim.
B para bloqueador e 2A e C para o resto. E aí eu achei muito curioso, cara, que vieram os europeus agora, na semana retrasada, com a diretriz deles. Eles citam exatamente os mesmos artigos que a gente citou na nossa diretriz e colocam 2B, C para todo mundo. Acho
Sim,
que
eu
os
vi isso.
2B não é uma coisa que você não pode fazer, é uma coisa que você pode considerar. 2A deve considerar. Aí é
Sim.
semântica. Mas, cara, longe de mim querer questionar ou criticar a diretriz europeia, que para mim é uma diretriz. Eles são mais conservadores, mas eu acho uma diretriz super bem completa. Mas C, cara, C é consenso de especialista. Pô,
Sim.
você tem
Não, eu acho
meta-análise.
que realmente eu sou
Questionado
muito
para
mais
isso.
a opinião da brasileira do que a europeia. Você vai pegar um paciente com AIC com fração de ejeção levemente reduzida. O que você vai fazer? Você vai deixar sem nada? Não é fraca a recomendação, é forte. Não é um. Não é um estudo só com isso, mas a gente tem bastante evidência para mostrar
Exato.
que esse contínuo é uma faixa que se beneficia bastante. Então eu acho que eles estão um passo atrás mesmo.
Não faz isso. Não
Não,
falei isso,
tô brincando, é brincadeira, hein? Pelo amor de
cara.
Deus.
Mas eu acho. É isso aí. Se você não tem o que fazer, cara, você vai pegar um cara com 43% de fração de ejeção, você vai fazer nada?
Então, o
Né?
negócio é isso que deixou bem claro nessa análise do Paragon com o Paradigm. O negócio não é dicotômico, né? O cara tem menor 40, vai super bem, tá 41 já era, não pode usar. Não, não é dicotômico, o negócio é muito mais complexo. Então, aquela curva que eles mostram no estudo é muito claro. O negócio vai diminuindo a evidência até que não tem mais evidência lá perto de 55, 60. Então, entre 40 e 50, eu não tenho muita dúvida que a gente precisa fazer alguma coisa para esse cara. E tem lógica, né? Se for pensar em fisiopatologia, em plausibilidade biológica, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Vai estar tudo ativado. Sistema
Cara,
hormonal, beta-adrenérgico, né?
sim, cara, o 40% ou 35%, enfim, foi um ponto de corte completamente aleatório, cara, que ele vem lá dos primeiros estudos, o S. Carvedilol, antes ainda, cara, Verheft,
Sim.
os caras falaram, vamos escolher um número aqui, vamos chutar um número, 30, 35, uns 40, enfim, é aleatório, foi da cabeça do pesquisador e todo mundo que veio depois adotou o mesmo ponto de corte para poder manter uma uniformidade em termos de avaliação de magnitude do efeito, hazard ratio, para que você pudesse ter uma comparação temporal do efeito dessas drogas. Agora, é completamente aleatório. O próprio o Dr. Milton Packer, quando ele apresentou o Emperor Pooled no Congresso, ele fala
Sim.
mesmo, e eu já estou pulando lá para frente, mas, enfim, que avaliou função renal, e ele fala que o que chamou a atenção deles foi que justamente 40% foi uma fração de ejeção que teve algum grau ali de interação, de modificador de efeito, e é um ponto de corte completamente aleatório da cabeça de quem fez lá nos anos 80, né, cara? Então,
Sim. Sim.
não é. E o Emperor
Olha,
Perry vai trazer isso.
Doutor Remo Holanda, que é o nosso oráculo da medicina baseada em evidências do CardioPapers, ele está.
Dando parabéns pela live.
Valeu, Remo. E lembrando
Irmão.
que agora, antes de sair o Emperor Preserved, ele já estava ansioso com o resultado. No Congresso americano, né, no ACC desse ano, já mandaram aí uma análise do Soloist com o SCORD, né, que foram dois grandes estudos com a sotagliflozina, mostrando que realmente. Eles fizeram uma análise, eram mais de 10 mil pacientes, eles pegaram lá quase 800 pacientes com ICFEP e já mostraram aí que parecia ter um benefício usar sotagliflozina, que para quem não conhece é mais uma da classe dos inibidores de SGLT2, que a gente não tem no Brasil ainda, mas mostrando que talvez fosse benéfico realmente nesses pacientes. Então todo mundo ficou ansioso com o resultado do Emperor Preserved, que foi apresentado agora no Congresso Europeu. Diga.
O Soloist e o SCORD, ele tem dois detalhes que são muito interessantes, né, cara? Bom, primeiro que a sotagliflozina, a gente ainda não sabe se é efeito de classe, não é? Porque ela não inibe só a SGLT2, ela inibe a SGLT1 também, que tem no intestino. Então, avaliou pacientes descompensados. Então, isso é muito bacana, porque é um ensaio clínico randomizado que avaliou pacientes com IC descompensada. Todos os outros já eram pacientes ambulatoriais ou não num quadro de descompensação. E isso é bacana, mas o que eu queria chamar a atenção para os dois estudos é que eles foram os dois severamente afetados pela pandemia. Por exemplo, só isso ele tinha sido desenhado para poder, a amostra amostral dele era para ter em torno de 4 mil pacientes. O desfecho primário do estudo era para ser first event driven, né? Que é o primeiro evento que você tem, que é o que vale. E como todo grande ensaio clínico que você manda para o New England da vida, você espera que tenha adjudicação dos eventos. Ou seja, o que é adjudicar um evento? Você tem o teu estudo, você tem os teus eventos, os teus desfechos, você manda os dados do paciente, prontuário, o resultado de exames, para um pesquisador externo, que não tem absolutamente nada a ver com o teu estudo, ele vai confirmar. Não, de acordo com esse atestado de óbito, o cara morreu mesmo. Esse é fácil. Sim. O atestado você tem... Assim, não, sim, a função, por exemplo, o desfecho é piora da função renal em 50%. Então, cara, você vai ter que ir lá, você vai pegar a creatinina da admissão, você vai fazer o cálculo da depuração, você vai fazer o cálculo depois, você vai ver se caiu a depuração ou não, e aí você vai dizer, realmente esse desfecho aconteceu. O que, sim, aconteceu com com os dois, com o Solo e o Scott, porque eles estavam, da mesma forma que o Emperor foi conduzido ao mesmo tempo, eles estavam sendo conduzidos na mesma mão. Por conta da pandemia, o sponsor tirou o patrocínio. Acho que era Sanofi, sim, não tenho certeza. Tirou o patrocínio. Então, os caras que tinham desenhado um estudo para 4 mil pacientes, o Soloist, ficaram com 1.200.
Sim.
O estudo era para ter 1.100 pacientes com ICFEP. Era para bater em 1.100, para não incluir mais do que isso, mas para ter 1.100. Eles ficaram com 200 e alguma coisa, 250 e pouco, uma coisa assim.
Sim.
Então, é um baita estudo, é um estudo que avaliou um cenário diferente, com uma droga possivelmente diferente dos outros inibidores, das outras glifosinas que a gente tem. Mas que ele, infelizmente... E outra coisa, e os eventos não foram adjudicados.
Sim.
Porque não tiveram mais grana e morreu ali e não deu para adjudicar evento.
Sim,
então,
sim.
Então ficou no meio do caminho e eles publicaram, meteram o New England, aquele baita grupo de pesquisadores ali.
Então, mas com certeza, foi um... Vai juntar isso, a então, evidência, né?
Juntar a evidência, sim. Perfeito.
Não é a evidência perfeita, não conseguiu atingir o que desejava, né? Mas foi o primeiro caminho que os outros estudos parecem que estão seguindo no mesmo caminho. Olha o comentário do Remo dando spoiler já do American Heart. Quem quiser saber do American Heart, só acompanha o Cardiopipe, pois já sabe que vai estar tudo por aqui. Ó, em novembro, nós vamos apresentar um trabalho do American Heart com 3.200 pacientes pós-síndrome coronariana aguda, mostrando a longo prazo o IC mid-range, levemente reduzida, com mortalidade igual a ICFEP. Então, essa é a ideia. Assim, não dá para falar que é muito mais leve, super tranquilo. Exatamente isso.
Desapega do mid-range. Desapega, cara. Eu tenho visto os teus vídeos. Não, mid-range morreu. Esquece mid-range, cara. Esquece. Isso é uma coisa bacana. Porque o mid-range veio com os europeus na diretriz de 2016. Sim. E acabou virando uma briga ali, porque os americanos, na deles de 2013, eles não formalizaram esse fenótipo, mas eles já mencionaram que existia uma gray zone, uma zona cinzenta, que eles chamaram de borderline. E sim, eles ali engataram no borderline, e quando saiu o europeu com mid-range, o Scott Solomon publicou um editorial lá falando que os americanos já tinham cunhado borderline primeiro, não sei o quê. A gente aqui no Brasil resolveu chamar de intermediário. E detalhe histórico. Logo que saiu a diretriz europeia, eu no mesmo final de semana eu traduzi e lancei como um post aqui, sim, no paper. E eu não sabia como chamar mid-range, como é que eu vou traduzir bagaça aqui. E eu comecei a procurar em tudo que era site da SBC, se alguém já tinha traduzido, não tinha. E eu resolvi chamar de limítrofe.
Limítrofe.
Óbvio que não, o meu limítrofe não colou. E acabou ficando...
Mas tentou.
Meu limítrofe morreu e ficou só comigo. Mas daí, cara, no final do ano passado, publicado nesse ano, várias sociedades do mundo, porque daí você tinha os americanos chamando de borderline, os europeus chamando de mid-range, os australianos, que na diretriz deles, eles deliberadamente descrevem que não vão dar um nome para esse fenótipo, que eles vão continuar mantendo o ICFEP abaixo de 40 e o ICFER abaixo de 40 e o ICFEP abaixo de 50. Então você tinha, cara, era uma bagunça no mundo inteiro. E aí saiu esse consenso, né, esse statement que saiu agora em abril, e a gente já estava com a diretriz pronta para publicar, e a gente já tinha mantido o nosso intermediário, que era o que tinha antes. E aí os caras, em abril ali, cara, faltando tipo umas 2 semanas para a gente liberar a diretriz brasileira, lançam esse statement, sem chamar o DEIC para poder fazer parte. Os caras pediram autorização de tudo que era opinião, de tudo que era sociedade no mundo, e isso pegou muito mal, a gente tem que reverter esse cenário. Sim. Pesquisadores, Remo e Dr. Renato Lopes e Pedro Bala, a galera aí tem que reverter esse cenário para a gente enfiar o nosso degrau. Mas enfim, e aí os caras passaram a chamar como mildly reduced, justamente por identificar que o grupo antigo mid-range estava mais próximo do reduced do que do preserved, e aí você reforça isso no próprio nome do fenótipo, e sim, aí passaram a chamar demais. E aí a gente, cara, faltando 2 semanas para lançar a diretriz, voltamos para a mesa lá de coisa e mudamos tudo de novo para poder alinhar com as diretrizes internacionais. Então, Remo, desapega do mid-range, cara. Mid-range morreu, é mild reducer agora, né? Levemente.
Oh, e agora a pergunta de ouro do Remo é: o que é fração de ejeção preservada?
Ah, tá querendo. O Remo é o cara do spoiler, né, cara? Ele se acalma. Isso é justamente, eu acho que é a grande questão do Emperor Preserved, né? Eu acho que no final, quando a gente chegar naquela parte de discutir os fenótipos mesmo, como eles fizeram a inclusão desses pacientes, deixou no ar a discussão de que talvez a gente tenha que renomear tudo de novo. A gente passou esse trabalho todo, as sociedades internacionais criaram um documento para isso, a gente voltou atrás e vai mudar tudo de novo. O próprio o Frank Ruschitzka, que foi um dos caras que discutiu o artigo apresentado no Congresso, a suíço, ele, inclusive, é nefrologista e depois resolveu fazer cardio e se especializar em insuficiência cardíaca. Então, ele é um cara que ele tem um background de nefrologia muito bom. Sim. E ele menciona mesmo na apresentação dele que ele acha que a gente vai ter que empurrar essa classificação do mid-range de 50%, de 40% a 50%, talvez, para lá, para 60%. Aí você vai ter acima de 60% o que chamou de fração de ejeção normal e qualquer coisa abaixo de 60% IC. E pronto, cara.
O futuro é abolir todas as classificações, né?
É considerar
um contínuo e acabou.
Isso é bacana, cara, porque você vai ter... uma coisa que a gente estava escrevendo na diretriz, a gente pegou e comparou como as sociedades classificavam em ser avançada. Tem um subcapítulo lá de ser avançada. E aí tem um paper, um statement, que compara o que, que a sociedade europeia considera, o American College considera e a sociedade de insuficiência cardíaca considera. E a gente colocou algo que a brasileira considera. E a sociedade de insuficiência e a American College não considera fração de ejeção, nenhum ponto de fração de ejeção, para você designar e ser avançada. Mostrando que você pode ter isso avançada, com preservada, com levemente reduzida, ou com o que for.
Sim.
E a pergunta do Remo, aí já começando a entrar no Preserved, no Emperor Preserved, eles fizeram um esquema de inclusão de pacientes, que, enfim, não te soou curioso que você tinha mais ou menos um terço de pacientes reduzido, um terço de pacientes mildly reduced, um terço de pacientes ali entre 50 e 60 e um terço de pacientes com mais de 60. Exatamente. Sim. Isso.
Foi sem querer.
Será que foi sem querer? Será que a gente tem, acima de 40%, será que a gente tem um terço de cada um desses grupos? E não é, cara. Os caras usaram é uma ferramenta que você usa quando você quer enriquecer a tua amostra, que chama estratificação. Então você pega, você randomiza igual, você randomiza para um grupo ou para outro, mas você quer enriquecer pacientes nos três níveis, nos três fenogrupos. E aí você estratifica. Então, e tem lá na descrição dos pacientes do estudo que eles estratificaram por diabetes, ou seja, eles queriam que 50% dos pacientes tivessem diabetes, 50% não tivessem, como foi no Emperor Reduced, como foi nos outros estudos que avaliaram pacientes no Emperor, no DAPA, exato. Sim. Então, você estratificou por diabetes, estratificou por clearance de 60, então depuração renal de 60, mais ou menos, por isso que você tem pacientes nos dois extremos. E estratificou por fração de ejeção maior ou menor que 50%. Então, você obriga que metade dos seus pacientes, você está fazendo a randomização, você faz uma randomização estratificada só aqui e uma randomização estratificada só aqui. Então, você vai ter metade dos pacientes com uma fração menor que 50% e metade dos pacientes com uma fração maior que 50%. E aí, na hora que você divide, dá mais ou menos um terço para cada lado. E é por isso que, se você for ver, cara, uma dos questionamentos que eu vi em alguns grupos aí era por que que tinha só 45% de mulheres. Quando a gente sabe que na IC de fração preservada, você tem muito mais...
Tem mais mulher.
Mais mulher do que homem. E aí, no final, no estudo, acabou ficando um pouco menos. No Emperor Pooled, que o Dr. Milton Packer apresentou, ele mostra daí, incluindo o Emperor Reduced, várias pequenas faixas de fração de ejeção, desde menos 25% até mais de 65%. E aí, quando você vê, vai indo. O número de mulheres, ele vai diminuindo. Ele vai aumentando para menos de 25%, E aí, fração menos 25%, tinha, sei lá, 20 e poucas mulheres, por cento de mulheres, e aí vai aumentando, até quando você chega no grupo com mais de 60, 65%, aí sim você tem 60% de mulheres. Então, na verdade, você acabou, ao enriquecer a amostra com pacientes com uma fração de ejeção levemente reduzida, você acabou incluindo muito mais homens do que você esperaria encontrar numa amostra de FEP.
Perfeito. Não, é muito interessante isso aí, porque realmente baixa com o que a gente imaginaria. Né? Se fosse só a FEP que a gente conhece, era para ter muito mais mulher. Né?
Por isso, cara. E aí você vê que a randomização, e é isso aí, eu vou deixar para o Remão falar no clube de revista, que ele entende de tudo muito mais do que eu, mas você vê que até para fins de randomização, você tem jeitinhos. Né? No próprio Emperor Reduced, eles deram um jeitinho de enriquecer a população com pacientes mais graves. Então, eles obrigaram pacientes a ter fração de ejeção menor ou ter um BNP mais alto para poder ter uma fração de ejeção maior. Então, para garantir que você tivesse pacientes mais graves dentro da tua amostra. São jeitinhos que você dá na randomização para melhorar a tua validade externa ou enfim, o que você está avaliando.
Vamos aliviar a ansiedade do pessoal. Vamos chegar no Emperor Preserved, então, agora. Então, só dando contexto, a gente... As inibidoras de SGLT2, em poucos segundos aqui, é a primeira remédio para diabetes que tentou mostrar um benefício, né? Mostrar segurança cardiovascular, na verdade, lá no EMPA-REG alto, que é lá atrás, conseguiu mostrar não só segurança, mas mostrou também benefício em hospitalização IC. Daí começaram a estudar IC com a seleção reduzida, da heart failure, EMPA reduced, que a gente já comentou por cima aqui. Mas, por fim, a gente já teve o EMPA, da heart failure, mostrando benefício no desfecho composto e mortalidade isolado, e o Emperor Reduce mostrando também um benefício no desfecho composto. Então, parecia um efeito de classe, uma droga que entrou com tudo na IC com fração de ejeção reduzida, e agora está todo mundo ansioso pelo resultado do Emperor Preserved. Então, o Emperor Preserved foi um estudo com quase 6 mil pacientes, que eles colocaram pacientes acima, com fração de ejeção acima de 40%, que a gente vai comentar isso melhor, mas já demos alguns spoilers, né? Acima de 40% de fração de ejeção, com classe funcional 2 a 4, com um NT pro-BNP, com elevação de biomarcador. Então, NT pro-BNP acima de 300 ou acima de 900 se o paciente tivesse FA. Então, tinha que ter elevação de biomarcador, fração de ejeção acima de 40, com uma clínica de C. E daí, eles testaram usar ou empaglifosina, que é do estudo EMPA-REG, 10 mg, uma vez por dia, ou placebo nesse grupo. Então, foi isso que a gente tentou ver. E o desfecho primário, como a maior parte desses estudos, foi um composto de morte cardiovascular e hospitalização por IC. E até então, a gente não tinha nenhum estudo que tinha conseguido mostrar, né, um benefício em desfecho primário. O pessoal aí da indústria farmacêutica, desde julho, aí, né, já estava reportando que foi positivo e tal. E realmente o endpoint primário foi positivo, reduziu 21% do desfecho primário. E daí teve análise dos desfechos que eu vou deixar para você. Diga.
Não, só um adendo, e aí eu estava conversando com uma representante de laboratório que vai nos consultórios e tal, eu estava falando, cara, eu acho que, cara, esse press release foi, na minha opinião, um tiro no pé. A gente está vivendo a era do press release, né, cara? O Covid, a gente sentiu bem isso daí, então ninguém lançava um press release, aí você ia ver o artigo era uma porcaria. Eu acho que o grande tiro, para mim foi um tiro no pé, cara, porque assim, você pega uma síndrome, não vou nem chamar de doença, você pega uma síndrome que você não tem absolutamente nenhum remédio que tenha tido um estudo com um resultado positivo. Tá todo mundo numa baita expectativa com o resultado do Emperor Preserved. Aí o cara lança um press release falando, reduziu o desfecho composto de morte e hospitalização em 21%. Bicho, a expectativa... É que nem quando, sabe, você vai no cinema, cara, ver um filme, e você não tá... E ninguém te faz propaganda no filme, cara. Você vai achando que o filme vai ser ruim e, porra, o filme te surpreende, cara. Agora, se um monte de neguinho faz propaganda do filme pra você, você chega, você vai com uma expectativa super alta. Você chega no cinema e o filme não é aquilo que você tava esperando. Eu acho que o pré-release, falando que teve redução de 21% no desfecho composto, gerou uma empolgação muito grande. E aí, quando saiu o estudo, cara, eu vi muita gente torcendo o nariz, né? A redução de 21%, mas aí quando você vai... Então tá, reduziu o desfecho composto. Boa, isso saiu no press release. Mas aí, quando você vai fazer a avaliação dos desfechos isoladamente, desfecho composto era morte cardiovascular e hospitalização, por IC, o desfecho ele foi guiado principalmente por redução na hospitalização em IC. Então, você teve 29% de redução de hospitalização em IC, mas não foi significativo para a mortalidade. E aí a galera desfiou. Mas acho que tem tantos níveis que você tem. Em primeiro lugar, Tem um conceito que a gente não enxerga muito em ensaio clínico randomizado, quando você avalia, que é justamente de você fazer, teoricamente, quando você faz o teu cálculo amostral, o poder do estudo, o alfa que você usa, você está fazendo para o desfecho primário, para ele e só ele. Qualquer outra coisa que você faça depois disso, a princípio, é exploratório, é para gerar hipótese. Por que isso? Porque quando você vai fazendo vários testes, você vai falseando o teu alfa, você vai perdendo, né? Você vai aumentando o risco de você ser enganado, de você encontrar alguma coisa que não é verdade, você encontrar a hipótese alternativa quando, na verdade, a hipótese nula é verdade. Então, o que eles fizeram nesse estudo? Lançaram mão de um esquema de teste hierárquico. Tem várias formas de você conseguir corrigir esse múltiplo teste. O que eles usaram nesse estudo foi o hierárquico. Então, o que é o hierárquico? Você estabelece, tá, desfecho primário ou desfecho primário. Você estabelece dentro dos seus secundários qual que é o primeiro. E você vai ver, cara, vários estudos falando o primeiro desfecho secundário foi tal, o segundo desfecho secundário foi tal. Ou seja, reafirmando que existe uma ordem hierárquica nos desfechos. Então, o primeiro desfecho secundário é hospitalização. O segundo, declínio da função renal. Nem foi morte.
Sim.
Dali, qualquer um outro depois, você já não podia nem mais usar. Inclusive, o próprio alfa deles, eles não usam 0.05. Se você olhar, eles usam 0.049, alguma coisa, que era justamente para levar em consideração a análise interina que eles iam falar no, que eles iam fazer no meio do estudo. Então, você vai ajustando o teu alfa para poder não testar múltiplas vezes o teu desfecho. Pronto. Dito isso, não reduziu morte. Já como análise exploratória, morte, mesmo fazendo parte do desfecho primário, sendo um componente do desfecho primário, ela não fazia parte dessa análise hierárquica de desfechos. Era o desfecho primário composto, era hospitalização por IC e era declínio da depuração renal. Nem era desfecho renal duro. Desfecho renal duro caiu no PULT, que é o outro estudo que juntou. Então foi que era morte renal, transplante renal, tá? Era declínio da taxa de filtração.
Foi basicamente queda do preço de creatinina, né? E foi meio para o preserve.
Isso. E aí o PULD é outra discussão que a gente pode fazer, mas que inclusive levanta. Tem um post do Luizinho, fenomenal, no que ele falando do PULD, que tem no Papers, que é justamente falando isso. Como talvez depuração de creatinina não seja o melhor substituto para desfecho duro renal. Mas isso é outra discussão. Então, morte nem entrou nessa análise hierárquica. Aí, se você for avaliar morte, eu já volto na hospitalização, porque a hospitalização foi onde deu positivo. Vamos continuar em morte. Se você for avaliar morte, e aí tem outra coisa muito bacana do Emperor Preserved, desse perfil de pacientes, é que você teve uma taxa de evento de 3.9, se não me falha a memória, eventos por 100 pacientes ano. De morte. Sim. Cardiovascular. De morte total, foi 6 ponto alguma coisa, eventos por 100 pacientes por ano. Se você for comparar com o Emperor Reduced, que avaliou pacientes com IC de fração reduzida, só de morte cardiovascular foram 8.1 eventos por 100 pacientes por ano. Sim. Então veja, no Emperor Reduced, você teve mais do que o dobro de morte cardiovasculares do que você teve no Emperor Preserved. E você, inclusive, teve mais morte cardiovascular no Emperor Reduced do que você teve de morte total.
Total no Preserved.
E aí isso traz um outro conceito da IC de fração preservada, que esse é um conceito que eu sempre incomodo os residentes lá do Messejana, que IC de fração reduzida morre mais, como grupo.
Sim.
Morre mais, principalmente por causa cardiovascular. Se você tira morte cardiovascular e deixa só outras mortes, não tem diferença. Inclusive com uma tendência de que talvez a ICFEP os pacientes morram mais, porque são pacientes mais velhos, que têm mais câncer, que têm mais sepse, que têm mais doença renal, que têm mais, enfim. Então,
mais comorbidades em geral.
Mais comorbidades, porque são pacientes mais velhos, que têm FA, que têm doença renal, que têm diabetes, que têm mais comorbidades. Então, eles vão morrer de outras causas que não são causas cardíacas. E isso ficou lindo, cara, no Emperor Preserved. Que ele mostrou exatamente isso. Então, você não conseguiu mostrar redução de mortalidade, nem como desfecho exploratório, porque você não teve tanta morte nesse grupo. Teve bem menos morte do que você teve, por exemplo, no Emperor Reduced. Hospitalização. E aí tem outra sacada que, enquanto eu tava lendo, cara, aquele texto do Mandrola no Medscape, que o Lapa compartilhou, que ele tá no grupo e tal, que ele compara, fala que é um diurético de luxo, e a gente até pode falar sobre isso mais para frente. Ele faz uma colocação que eu não tinha percebido, e eu voltei no estudo para ler. Ele fala, cara, que houve redução de hospitalização por IC, mas não teve redução de hospitalização total. Ou seja, os
Interessante
pacientes
isso.
menos por IC, mas internaram mais por outras causas X.
Sim.
A gente está num grupo de pacientes que qualquer. Não me entenda mal. Eu acho que é um baita estudo. A gente está num grupo de pacientes que qualquer benefício. A gente não teve nenhum nos últimos 20 anos, cara. Então qualquer resultado positivo é bem-vindo. Mas veja que esses pacientes não morreram tanto, por alguma razão. Morreram menos que o Reducer, pelo menos. E hospitalizaram tanto quanto placebo por causas não cardiovasculares. E, de novo, exploratório. Outra coisa interessante, se você começar a prestar atenção no New England, principalmente, você só vai ver o P para o desfecho primário. Pegar aquela a figura, a tabela com resultado de intervalos de confiança, justamente por essa razão. Ou quando você faz uma análise hierárquica. Então, quando você vai ver lá o desfecho de hospitalização total, você não vê P, mas você vê o intervalo de confiança que cruza a unidade. Na prática, acaba.
Sim, é um P que não foi significativo. E daí aquela questão que todo mundo discutiu em relação a o 40-50, porque quando eles foram analisar os TCs, né, 40-50, 50-60, acima de 60, eles falaram, pelo menos na conclusão lá do estudo, que se manteve o benefício, mas a gente viu que o benefício talvez foi reduzindo a significância aí. O que você pode comentar em relação a isso?
Isso aí é um negócio bacana, cara. É um conceito bacana que é simples, mas que eu não tinha até pouco tempo atrás, até fazer o pós-doc, começar a entender melhor, e eu vejo que muita gente não tem, que é com relação ao P da interação. As pessoas não sabem o que é o P da interação. E o P da interação é um negócio super simples, assim. Não interessa se você pega. Ou, não é que não interessa, tudo interessa, vai. Mas quando você pega o plot do desfecho primário, que faz essa avaliação do impacto da tua droga, no caso a empaglifosina, em diferentes subgrupos, de acordo com variáveis, nesses subgrupos, com as variáveis desse subgrupo. Então você está buscando uma variável que seja um modificador de efeito. Então quando você pega naquele forest plot e que você tem os três intervalos de confiança alinhadinhos, então você tem a fração de 40 a 50, de 50 a 60 e de 60, de forma que a de 60 cruza a unidade. A gente falando, ah, mas acima de 60 cruzou a unidade, então não funciona. E aí eu achei curioso que eles no estudo não forneceram o P da interação. Eu achei muito esquisito, cara. Se você pegar essa figura, não tem o P da interação.
Tem.
Mas na apresentação, o doutor Anker, quando ele apresenta, ele dá uma pausa na figura e ele mostra a caixinha, aparece uma caixinha e o P de interação é 0,92. Ou seja, não significativo. Isso quer dizer o quê? Então quer dizer que fração de ejeção não foi um modificador de efeito significativo para o efeito da empaglifosina naquele grupo de pacientes estudados. Isso é o que eu pedi de interação. Por outro
Perfeito.
lado, é evidente, cara, aí é aquela coisa do olho. É evidente que você tem um sinal que se soma a todos os outros que a gente já falou, a meta-análise do beta-bloqueador, o post-hoc do Topcat, a junção do Paragon com o Paradigm, existe um limite. E acima de 60%, acima de 55%, 60%, o negócio já não funciona mais. Já não é mais ICC, ou pelo menos a patofisiologia é outra. Então, acho que a ideia é essa. É mais uma informação que se soma ao que o Paragon e o Paradigm mostraram, que se soma ao Topcat, que se soma aos estudos, de que, de novo, esse é o conceito que eu acho que tem que ficar claro. IC levemente reduzida está mais para IC reduzida do que para IC preservada.
Por isso o nome, né?
Por isso o nome.
É exatamente a ideia do nome, né? E uma dúvida que o pessoal já ouvi muita gente perguntar em relação ao efeito de classe, né? A gente não tem ainda o delivery, né? O delivery que deve sair, não sei quanto está previsto para dar para a glifosina na preservada, mas a gente viu na reduzida que dá para a heart failure, conseguiu reduzir mortalidade de forma isolada. O Emperor Reduce não conseguiu, teve um benefício no desfecho primário, mas não mortalidade isolada. Daí tem os resultados do soloist, que é uma droga um pouco diferente. A gente pode considerar um efeito de classe? Ou você acha que tem muita diferença entre DAPA e EMPA?
Cara, essa pergunta. Essa pergunta é boa, já. Acho que assim, sotagliflozina, talvez sim. O mecanismo é diferente, NIB-SGLT1, sei lá eu que efeito SGLT1 vai ter. E de novo, como a gente acabou de falar, o soloist e o SCORD, eles foram, infelizmente, gongados no meio do caminho.
Sim.
Faltou dinheiro, tiveram que se contentar com o que eles tinham, não teve adjudicação e eles pararam do jeito que estava e boa. Então, não estamos falando do sotagliflozina, estamos falando aqui da empaglifosina e da dapagliflozina.
Perfeito.
Quando a gente compara o Emperor Reduced com o DAPA-HF, os hazard ratios, as magnitudes de efeito, as dispersões do intervalo de confiança, são quase, quase superponíveis. Tem uma figura muito bacana rolando no Google da vida aí que você coloca, que eles colocam do lado hospitalização por IC, morte, não sei o que. DAPA-HF teve 4 mil e poucos pacientes. Emperor Reduced teve 1.000 pacientes a menos, foram 3 mil e poucos pacientes. Emperor Reduced focou, como falamos há pouco, em enriquecer a população com uma amostra mais doente. Então, eles foram, para pacientes com fração de ejeção mais alta entrar no estudo, eles tinham que obrigatoriamente ter BNPs mais altos. Então, eles pegaram pacientes com uma fração mais baixa e naqueles poucos que tinham a fração mais alta, mais próximo do que era o DAPA-HF, eles obrigatoriamente tinham que ter um nível de BNP mais alto. Então, e aí ficou a dúvida. Porque o Emperor Reduced mostrou redução do desfecho composto, assim como foi o Emperor Preserved. Só que quando você faz a análise isolada dos componentes do desfecho primário, morte e hospitalização, reduziu a hospitalização, mas não reduziu a morte. A questão é, será que é porque os pacientes eram mais graves? Ou será que é porque esses 1.000 pacientes de diferença afetaram o poder do Emperor, não encontrou? E essa discussão ela foi levada para a diretriz. E eu confesso, cara, que eu estava com muito medo do bate-boca que ia ter, que alguém ia lá levantar a mão e dizer, não, mas a empaglifosina é igual a ivabradina, só reduz morte, mas não reduz, só reduz a hospitalização, mas não reduz a morte, cara. E a gente vê isso todo dia lá no grupo do Papers. Eu pessoalmente, cara, eu vou falar que agora eu vou virar motivo de crítica lá, o Remo tá como é. Eu uso às vezes. Eu gosto da empaglifosina, cara. Desculpa.
Daí vai
A
para mim.
ivabradina. Só que a ivabradina é um nicho de uso. O problema é que as pessoas só lembram da frequência cardíaca. Ah, a frequência cardíaca tá 80. Vamos começar a ivabradina? E não é só isso, cara. Você tem que ter a fração, você tem que ter o beta-bloqueador no talo, você tem que ter. É um nicho de pacientes que você usa. E aí, eu tava com medo que alguém ia levantar a mão e dizer, não, mas a empaglifosina é igual a ivabradina, não dá para colocar aqui. E cara, quem já participou de uma plenária de diretriz, rapidinho o negócio pega fogo e começa a virar dedo na cara e falar da mãe e a coisa desanda. Eu achei, puta, cara, isso aqui vai dar rolo. E, bicho, não deu. Pra minha surpresa, todos os especialistas, cara, e a gente tá falando de gente, a gente tá falando, inclusive, de um dos autores do Emperor Preserved. Tá lá o doutor Arbok, que eu tenho orgulho de dizer que foi meu orientador de doutorado, ele é o quarto ou quinto nome do estudo. Ele foi um grande randomizador de paciente para o Emperor Preserved. Então você tem, e o doutor Edmar a gente conhece, ele gosta de botar fogo no parquinho, né, cara? Ele gosta de dar. E não, cara, então foi um negócio que passou. Ninguém questionou ser efeito de classe. E aí, já não tão mais para minha surpresa, a diretriz europeia que saiu agora também considerou os dois como efeitos de classe. Então, estamos em casa. Então,
Acho que
os europeus
tá.
concordam conosco que DAPA e EMPA, a princípio, até que alguém prove o contrário. E aí só para colocar em cima disso, não dá para fazer comparação direta, é claro, mas se você lembrar, o EMPA-REG Outcomes e o DECLARE foi justamente o oposto.
Sim,
O EMPA-REG
exatamente.
Outcomes mostrou redução do desfecho composto e depois dos dois braços do desfecho composto, morte e hospitalização, enquanto o DECLARE foi justamente o contrário. Ele mostrou desfecho composto, mas daí quando separou, não reduziu morte e reduziu hospitalização. Então, você vai dizer o que é? Eu tive uma discussão muito bacana com uma residente minha, que é uma das residentes geniais que eu tenho lá no Messejana. A menina pensa completamente fora da caixa. E ela chegou para mim e perguntou: não, mas então peraí. Então você está querendo dizer que DAPA funciona melhor para o paciente que é diabético, mas que ainda não tem IC? Ou ao contrário, EMPA funciona melhor para o diabético, mas que ainda não tem IC, e DAPA funciona melhor quando já tem IC? Não, não. Aí é
É, daí já.
acaso. Onde o acaso entra.
Aí já
Porque
viajar
é.
demais.
Não digo viagem, mas aí já é um preciosismo do achado
Sim.
do estudo. E aí, de novo, clube de revista eu deixo para o Remo, que é muito mais perto do que eu. Falando de como eu penso em aplicar essa evidência no meu, na minha vida prática.
Aliás, o Remo comentou aqui, realmente foi a melhor explicação que eu ouvi. Eu li várias coisas em relação a essa questão das faixas de fração de ejeção, essa questão do peso de interação. Acho que a sua explicação foi perfeita. Acho que não poderia explicar melhor. Aí foi bem claro e com o elogio do Remo, acho que aí já sanciona aí a qualidade da explicação. Mas foi muito bom mesmo.
Postam nossas longas discussões sobre Game of Thrones e evidência e ensaio clínico randomizado. Nossas esposas, elas não suportavam que saíssemos os quatro juntos, cara, porque o assunto ou terminava a gente falando de algum ensaio clínico novo ou criticando algum capítulo de Game of Thrones. Então, rema suspeito.
É, para quem não sabe, os dois ficaram um bom tempo juntos lá em Boston, né? Eu consegui tomar uma cervejinha com os dois lá em Boston, né?
Então, que é a hora de Boston.
É. Não, beleza, a gente está com 56 minutos. Você quer comentar mais alguma coisa? A gente daqui a pouco já cai pelo Insta.
Sim, essencial. Diurético de luxo.
Ah,
eu
sim.
Acho que esse é o efeito que eu tenho ouvido as pessoas falarem. E, cara, assim, existe um efeito diurético, sim. Eu até separei os valores aqui, cara, porque eu acho que isso é um negócio importante da gente falar. Então, assim, ó, no estudo, isso não está no artigo, mas isso foi apresentado, acho que quando Frank Ruschitzka comentou sobre o artigo, ele mostrou o seguinte: o hematócrito subiu 2 pontos no grupo da empaglifosina contra 0,4 no grupo do placebo. O BNP caiu 29 picogramas por mililitro no grupo da empaglifosina contra só 9 no grupo do placebo. O peso caiu 1,4 quilos no grupo da empaglifosina contra 100 gramas, nada, no grupo do placebo. Sim. E a pressão reduziu 2 milímetros no grupo da empaglifosina contra 0,6, nada, no grupo do placebo. Então, pequeníssimas alterações, algumas delas que nem interessam, não tem nenhuma repercussão clínica, foram todas estatisticamente significativas, mas a repercussão clínica é pequena, mas aponta, sim, que existe algum grau de hemoconcentração. Sim. A hematócrito sobe, a pressão cai um pouquinho, um BNP cai. Mas, cara, você chamar de diurético de luxo uma droga que reduz 30, em média, ou seja, alguns pacientes reduziram muito menos do que isso, 30 picogramas por mililitro BNP, não é um diurético.
Não dá para falar isso.
Não, as curvas, elas começam a se abrir bem no começo. Então, acho que 18 dias, se eu não me engano. Logo no começo, as curvas começam a se abrir. E talvez, eu já li em algum lugar, que talvez no começo, nas primeiras semanas, talvez possa sim existir algum efeito diurético da glifosina de benefício na IC. Mas depois não, cara. Não sei se é porque aumenta eritropoetina, ou porque tem aquela questão da rota metabólica, que você passa a consumir mais corpo cetônico, ácido graxo, ou é porque baixa pressão, ou é pelo conjunto de fato. Mas acho que chamar de diurético de luxo, eu discordo um pouquinho.
Não, eu também tô nessa. Concordo plenamente que não rola. É muito benefício para ser justificado só como um diurético. Se fosse assim, a furosemida já teria mostrado um monte de benefício que nunca mostrou, apesar de ser uma droga fundamental. O Remo falando aí do Declerc, esses bastidores de estudos deve dar uma noite inteira, né, tomando cerveja para falar dos bastidores aí, né? As repercussões quando publicaram o Declerc e todo mundo olhando. Tá?
O Remo publicou um estudo que foi um dos primeiros a cantar essa bola, cara. Ele pegou, ele participou de um estudo, na época que ele estava no time, e ele vai poder me corrigir se eu falar alguma bobagem aqui, mas que foram dados do Declerc, e aí eles, pela primeira vez, um grupo separou por estratificação de fração de ejeção. Então, no Declerc, que foi um estudo que não era de pacientes com IC, eram pacientes com diabetes, mas 11% deles, 12% tinham IC, 4% fração reduzida e uns 8% fração preservada. E o Remo estava no grupo do time, né? E eles já mostraram isso, assim, né? Eles usaram 45% como ponto de corte e eles já tinham mostrado mesmo, para cima de 45%, talvez o benefício não fosse tão claro quanto abaixo, sim, ou pelo menos o benefício era menor. Se o Remo quiser me corrigir aí, fica à vontade. Mas então, o Remo já cantou essa bola
lá atrás. Viu, Jeff? Eu acho que a gente vai cair agora, tá dando acho que uma hora já, acho que faltam alguns segundos para cair. Então eu queria agradecer muito a presença aí. A gente vai colocar nas redes sociais, para quem não conseguiu assistir, para quem quiser rever. E muito obrigado pela presença, foi sensacional, como sempre, enriquecendo muito aí toda a discussão.
Eu que agradeço, Figueira. Saudade grande de você.
Em breve a gente se encontra aí. Obrigado a todo mundo aí pela presença, muita gente aí acompanhando até agora. A gente se vê aí nas próximas lives. Até mais.